Vamos então para mais um bloco informativo na IRTS com o António Feliciano. Para já os destaques. Boa noite.
Muito boa noite. PSD refere que Tomar é uma cidade insegura e que aldeias estão à mercê dos larápios. Reabertura do mercado na ordem do dia. João Terreiro voltou a pedir explicações a Anabela Freitas. Médicos dizem continuar à espera dos salários e ameaçam que nesta quarta-feira ou vai ou racha. Teremos ainda a nota do dia hoje com o Luís Moraes.
Especial informação. O passado, o presente e o futuro de Tomar. Anabela Freitas, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERSE nesta quarta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por António Feliciano.
Quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu um pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral das regiões norte e centro, vento fraco, neblina ou nevoeiro matinal, podendo persistir no nordeste transmontano até ao meio da tarde e pequena descida da temperatura máxima na região norte. Assim estão previstos 17 graus para a Guarda, 20 para o Porto, 21 para Coimbra e Castelo Branco, 22 para Faro, 23 para Leiria, Santarém e Lisboa e 24 para Tomar e Évora.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A segurança ou falta dela no Conselho de Tomar marcou, como se esperava, a reunião entre o Executivo Camarário que decorreu nesta segunda-feira. Partido Social Democrata e Independentes não deixaram passar aquilo que tem acontecido nos últimos meses na cidade e no Conselho, sendo que o exemplo mais recente se centrou nas cenas de pancadaria registadas na Praça da República. João Terreiro, vereador do PSD, não poupou nas palavras e refere que Tomar não é uma cidade segura, estendendo esta avaliação às freguesias rurais para dizer que as aldeias estão à mercê dos larápios.
Há claramente insegurança em Tomar, Sr. Presidente. Tomar, neste momento, infelizmente, não é uma cidade segura. Não é. Este episódio, mais conhecido, que a comunicação social teve conhecimento, porque há outros. Nós, no meio rural, nós falamos aqui da PSP, mas também há o facto da falta de forças de segurança da GNR para fazer face ao que se passa nas áreas rurais do Conselho de Tomar. Nós vemos que, e acontece, Sr. Presidente, muitas aldeias que estão habitadas com 10, 15 pessoas, a maioria idosas, que neste momento estão à mercê, portanto, dos larápios. Portanto, e não há GNR, não há força de segurança suficiente. E daí, Sr. Presidente, eu acho, eu entendo, entendemos e já pedimos, e nunca foi agendada, uma reunião com caráter de urgência, e voltamos a insistir, independentemente do Conselho Municipal de Segurança se poder pronunciar, e bem, mas o Conselho Municipal de Segurança é um órgão consultivo, não é um órgão executivo. O órgão executivo somos nós. E acho que deve haver uma necessidade urgente, Sr. Presidente, de falar o que se passa aqui no Conselho de Tomar, porque é grave. Nós vemos que as pessoas estão a abandonar, vemos no caso quando o centro histórico é cada vez mais desabitado, não há forças de segurança a percorrer o Conselho de Tomar, a própria polícia, o próprio comandante da polícia provavelmente se queixa da falta de efetivos, porque se calhar só tem duas pessoas para a noite toda, para a área urbana do Conselho. A GNR é a mesma coisa, portanto, e temos que fazer valer esta questão. Não é só os dados estatísticos, porque eu sei que eles vão se defender perante Vossa Excelência e perante o órgão executivo, que registam poucas queixas. É verdade, podem registar poucas queixas, porque os crimes são semipúblicos, a maioria deles, e é necessário a queixa. Mas o que é certo é que o dado estatístico não reflete a realidade.
Quem alinhou pelo mesmo diapasão foi Pedro Marques, o vereador dos Independentes, recuou ao passado para lamentar que a saída da Polícia de Segurança Pública do Palácio Alvim, no Centro Histórico, tenha resultado no final de uma vigilância mais efetiva das autoridades na parte antiga da cidade.
Quando há problemas de segurança na cidade, alguém aparece a dizer que não há problemas de segurança. A realidade é que os factos acontecem. Eu voltava a lembrar aquilo que sempre referimos quando a PSP deixou de estar aqui no Palácio Alvim e foi para a parte nova da cidade, de que era necessário haver uma maior presença na zona histórica, nomeadamente à noite e aos fins de semana. Porquê é que acontecem estes episódios? e quando tínhamos aqui as instalações da PSP, havia uma maior proximidade e as coisas não aconteciam com tanta frequência, embora, obviamente, acontecesse. Não estou com isto a dizer que na parte, além do Rio, da cidade, não aconteça também, constantemente, temos notícias de, durante a noite, de assaltos e tudo mais, mas estes atos, muito mais em termos de agressões físicas e desse tipo de distúrbios, acontecem muito mais cá em baixo. Sempre falamos que, aqui na zona histórica, a chamada polícia de proximidade era algo que devia acontecer, estar em prática e, infelizmente, até ao momento, isso não acontece.
Na resposta, Anabela Freitas referiu que está agendada para este mês uma reunião com a PSP e com a GNR, sublinhando que é importante que as forças de segurança transmitam quais são as suas preocupações. A corda está cada vez mais esticada no centro hospitalar do Médio Tejo. De um lado, a administração, do outro, os médicos contratados via empresas prestadoras de serviços na área da saúde, nomeadamente nas urgências dos hospitais de Tomar e de Abrantes. Tal como a ERTS avançou em exclusivo, dezenas de profissionais estão a reclamar por salários em atraso, nomeadamente julho e agosto, e admitem medidas de força caso o dinheiro não chegue. Fonte ligada ao processo, já confirmou à nossa redação que o pagamento ainda não foi feito na última sexta-feira, tal como estava previsto, pelo que os médicos ameaçaram suspender o serviço desde esta segunda, o que não aconteceu, uma vez que terá sido feita nova promessa, desta vez para esta quarta-feira. O nosso interlocutor garantiu que agora não haverá mais margem para compreensão, ou seja, ou os profissionais recebem o dinheiro a que têm direito, ou então vão deixar de comparecer ao serviço, alertou, com os problemas que daí podem surgir para os utentes, reforçou. A verdade é que este processo já se arrasta desde há praticamente duas semanas e a corda promete mesmo partir caso não se confirme o pagamento nesta quarta-feira.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
João Tenreiro não ficou convencido com a resposta de Anabela Freitas a propósito da reabertura do mercado municipal e voltou à carga nesta segunda-feira, procurando obter mais certezas. O vereador do Partido Social Democrata questionou novamente a presidente da Câmara de Tomar sobre uma indicação avançada pela ERTS há algumas semanas. Notícia essa que dava conta de que o edifício do mercado irá reabrir ao público até final do ano ou, no pior das hipóteses, dentro da primeira quinzena de janeiro próximo. João Tenreiro lamentou a resposta que Anabela Freitas lhe deu há 15 dias, altura em que optou por não confirmar nem desmentir a notícia da ERTS.
Responder-me como respondeu: o mercado abre quando as obras estiverem prontas. Portanto, a senhora que é presidente de Câmara, depois a senhora que é escrutinada, porque os comentários que depois se fazem lá fora das pessoas têm as consequências que tem para a senhora, porque isso é a tal questão. Responder um vereador quando é que pensa que abre o mercado, é a mesma coisa, senhor presidente, que eu estar a fazer obras numa casa e responder até aos inquilinos ou a alguém: olha, isto estava quando estiver pronto. Desculpe que diga, mostra um completo desnorte, mas o senhor presidente responde como quiser. Ou há aqui uma informação nesta casa que não nos chega a nós vereadores, ou então a senhora presidente tem dados que não nos quer dar, e estão a mentir lá assim, porque a própria Rádio ERTE veio reafirmar que o mercado abria no final deste ano e no início do ano que vem. Portanto, e é legítimo, com base nestas notícias, portanto, e nós que estamos aqui neste órgão executivo, saber, de facto, quando abre o mercado, até a população, até os vendedores do mercado e toda a gente gostariam de saber. Ou investiguem internamente algo que a senhora não sabe e então é grave, porque isso é muito grave para si, ou se fosse presidente de Câmara ficava alarmado com esta situação. Então o mercado está pronto e tentava já saber o que é que se passava aqui dentro da Câmara, porque a informação chega lá fora e eu não sabia. Ou então, senhor presidente, das duas uma, ou a senhora sabe e não o quer dizer aqui de facto aos vereadores do PSD, quando este órgão de comunicação social reafirma que o mercado vai abrir naquele dia. Acho que esta questão poderia e deveria ter tido um aclaramento maior da sua parte do que uma resposta que a senhora me deu, no sentido de que o mercado abre quando as obras estiverem prontas. Portanto, mas isso, a senhora aqui é presidente desta casa, portanto, e dá as respostas que quer e terá depois as consequências que tiver.
Eu continuo-lhe a dizer o que disse: o mercado abrirá. Mas agora acrescento mais uma coisa, para ser um bocadinho diferente. já foi dita, não foi na última reunião, numa das últimas reuniões, os senhores vereadores também levantaram esta questão. O mercado abrirá quando as obras estiverem concluídas e toda a transferência dos comerciantes para dentro do mercado estiver concluída. Porque, como deve calcular, obedece, e já começou a ser feito, reuniões com os comerciantes no sentido de transitarem para dentro do mercado. Abrirá quando tudo estiver concluído.
O condutor do autocarro, que em 2013 se despistou no concelho de Sertã, em pleno IC8, e provocou a morte a 11 pessoas, foi condenado a 4 anos de prisão, com pena suspensa por igual período. A decisão do tribunal, conhecida nesta terça-feira, apontou o arguido como responsável de 11 crimes de homicídio por negligência, sendo que o Ministério Público alegou que era exigível que o condutor tivesse uma especial precaução na condução, o que não fez. A defesa não deixou por seu turno de assumir responsabilidades do acusado, lamentando ainda assim que o condutor fosse o único a sentar-se no banco dos réus, até porque, recorde-se, o troço em causa estava em obras.
Rádio Hertz, informação.
Como acontece de norte a sul do país, as questões de âmbito social, ou seja, ajudar quem mais necessita, aparecem no topo das prioridades da maior parte dos municípios. Vila Nova da Barquinha não foge a essa regra e, apesar de estar em causa um território relativamente pequeno, a verdade é que o número de estruturas existentes confirma essa aposta. Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, abordou este tema, sublinhando o trabalho que tem sido realizado por diversas entidades e sempre numa perspectiva de parceria.
Felizmente temos também estruturas sociais, quer na Atalaia, o Centro Social e Parqueal da Atalaia, quer em Vila Nova Barquinha, Santa Casa de Misericórdia, tem feito um excelente trabalho e umas excelentes relações também institucionais que temos, que permite também que as cantinas sociais, que devem ser também extremamente ponderadas, em articulação pura com os parceiros. E é muito importante que a gente tenha escolhido um modelo da loja social onde envolva todos os atores principais sociais que há no concelho, desde a Caritas, desde as conferências de São Vicente de Paulo, desde as GPSS, desde os grupos voluntários de assistência na partilha, desde as próprias pessoas voluntárias, e é possível ter um radar daquilo que temos em termos sociais no Barquinha. As pessoas sabem onde é que se vão deslocar, sem pôr em causa a sua vida privada, vão aos assistentes sociais, podemos acudir às situações de emergência, àquelas que podemos acudir, objetivamente não podemos acudir a todas, e esta é uma questão, é uma realidade que nos ultrapassa, porque também as nossas competências e também recursos financeiros são escassos, como sabe, mas temos uma realidade social feita, levantada, nomeadamente a questão das etnias ciganas, também que é residual em Vila Nova Barquinha, mas também estão feitas, ou seja, há um radar social, e daí a preocupação também do próprio município de, para além de uma assistência social que vamos ter, que temos no terreno, que no meu mandato existia, alocar uma nova assistência social também, para além das parcerias que funcionam, que é a GPSS, e no fundo da simbiose e troca e permuta de recursos humanos das várias instituições, alocar um novo recurso financeiro também nessa área de ação social, uma área que o município tem vindo a intervir, deve intervir, e temos que acudir a situações de pobreza que existem em Vila Nova Barquinha e em todo o território.
O município da Golgã quer rentabilizar algumas das valências do Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres com a criação das condições necessárias para a realização de corridas de cavalos com apostas. Este desejo foi expresso na Hertz pelo presidente da autarquia golganense, Rui Medinas, que referiu assim a vontade do seu município em se antecipar à eventual criação de um quadro legislativo que permita essa possibilidade futura de investimento.
De nos perfilarmos de alguma forma para aquilo que está aí também a surgir, que é uma indústria das corridas de cavalos e das apostas hípicas, obviamente tendo nós o Centro de Alto Rendimento dos Desportos Equestres, com algumas valências que podemos também utilizar a esse nível, não só ao nível da utilização desse equipamento de apoio para utilizar a clínica veterinária, por exemplo, utilizar as boxes que já estão instaladas privadas, mas de podermos ir a ter um hipódromo que permita realizar corridas de cavalos com apostas hípicas, e isso implica também ter aqui criatividade e estabelecer parcerias para que isso possa vir a ser uma realidade. Não são promessas, não são compromissos, acima de tudo é a ambição de percebermos que o território, o nosso concelho, tem essa capacidade e pode vir a gerar esse investimento e faz todo o sentido, porque é coerente com aquilo que tem sido o nosso passado e com aquilo que é o nosso presente e que gostaríamos que fosse o nosso futuro, de marcadamente uma vila rural, mas com uma simbiose entre aquilo que é a nossa tradição e a nossa história, também com a modernidade e com aquilo que é a nossa oferta atualmente.
Passamos para o desporto, em particular para o futsal. Começam a faltar adjetivos para catalogar a excelente campanha inicial de Ferreira do Zêzere e de Carvalhos de Figueiredo. A um ritmo impressionante de vitórias, estes dois emblemas seguem separados por apenas 2 pontos na frente da tabela, com vantagem para a equipa treinada por Paulo Simões, que desta feita goleou no reduto do Salvaterrense, somando o 6º triunfo noutros tantos duelos. Por sua vez, o conjunto tomarense também venceu fora de porta, precisamente em Salvaterra de Magos, e até cometeu nova proeza de não sofrer golos. Vamos aos resultados da 6ª jornada deste distrital. Futal Meirim 2, Casa do Benfica da Golgã 3, Salvaterrense 1, Ferreira do Zêzere 5, Vitória Clube Santarém 2, São Vicentense 4, Cercal 6, Cate Coruche 2 e Sandoeirense 0, Carvalhos de Figueiredo 4. Na frente, 6 jogos, 6 vitórias. Ferreira do Zêzere com 18 pontos, segundo Carvalhos de Figueiredo com 16, terceiro a Casa do Benfica da Golgã com 15, quarto Futal Meirim com 9, quinto Patos, Cercal e São Vicentense, todos eles com 7 pontos, oitavo Vitória Clube de Santarém com 6, nono Sandoeirense 3 pontos, ainda sem pontuar Salvaterrense e Cade Coruche. Em entrevista à Hertz, João Venâncio, treinador de Carvalhos de Figueiredo, diz ter ficado satisfeito com aquilo que os seus jogadores fizeram neste duelo.
Sim, foi um jogo com um resultado perfeitamente merecido. Como treinador não fiquei muito satisfeito com o segundo parte. Entramos muito bem no jogo, dominámos completamente o adversário, fizemos 2 golos, fizemos 1 gol no início, depois finalmente a meio da primeira parte fizemos o segundo, controlámos o jogo, tivemos mais umas 2 ou 3 oportunidades que podíamos ter resolvido. Por mérito nosso não resolvemos, não fizemos. E depois na segunda parte, apesar dos avisos, apesar de todas as indicações que demos, entramos mal, permitimos o adversário ter mais bola, permitimos que ele finalizasse com mais situações e perdemos um bocadinho o controle do jogo e só recuperámos, e tanto que só fizemos o terceiro e o quarto golo nos últimos 5 minutos de jogo, prova que o adversário, por demérito nosso, conseguiu equilibrar o jogo na segunda parte. E, como disse, era uma faca de 2 golos, uma equipa que, apesar de estar na moda baixa, tem jogadores com muita qualidade e não tinha nada a perder. A única equipa que tinha alguma coisa a perder no jogo éramos nós, e foi isso que fizemos. Pena minha que não na segunda parte não tivéssemos ao nível da primeira.
João Venâncio, treinador da ACR Carvalhos de Figueiredo, equipa tumarense, a única representante do concelho no distrital de futsal, que segue no segundo lugar, atrás do imparável Ferreira do Zêzere. Estas duas equipas ainda não perderam nesta competição. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Em Portugal, com um sistema de saúde baseado no Serviço Nacional de Saúde, que é essencialmente um seguro público de saúde, o espaço para o seguro privado de saúde é menor do que noutros países. Existem conceptualmente 3 grandes áreas de intervenção do seguro privado quando se tem um Serviço Nacional de Saúde num país. O seguro de saúde voluntário privado pode ser substituído do Serviço Nacional de Saúde na modalidade opting-out, em que cobre os mesmos riscos de saúde para o Serviço Nacional de Saúde. O seguro de saúde voluntário privado é complementar ao Serviço Nacional de Saúde no sentido em que cobre riscos e cuidados de saúde que não são cobertos pelo Serviço Nacional de Saúde ou dá cobertura de seguro aos pagamentos diretos das famílias. E o seguro de saúde voluntário privado, que duplica a cobertura do Serviço Nacional de Saúde como forma forma de assegurar um acesso mais rápido a cuidados de saúde. Nos países em que não há Serviço Nacional de Saúde, a cobertura básica da proteção financeira contra as despesas inesperadas em cuidados de saúde vem dos seguros de saúde, que naturalmente vão ter um peso no financiamento da saúde muito maior. A média global, incluindo todos os países, faz, por isso, pouco sentido, sobretudo se a comparação pretender ver qual o espaço que existe para o crescimento dos seguros de saúde em Portugal. Adicionalmente, para falar no espaço de crescimento do seguro de saúde privado em Portugal, é necessário pensar no que é verdadeiramente o risco que pode ser coberto. Por exemplo, seguros anuais têm dificuldade em cobrir doentes crónicos, pois para estes, parte do risco referente ao que vão precisar de cuidados de saúde desapareceu. O risco que existiu antes de virem a ser ou não doentes crónicos precisaria de seguros plurianuais com regras de entrada e de saída eventualmente demasiado complexas para serem executíveis em contratos que se partirem também de simples entendimento. Há soluções para esses aspectos, afinal há países com financiamento de despesas de saúde assentes em mercado privado e fortemente regulado de seguro de saúde, como a Suíça e a Holanda. Mas não é que estas soluções sejam as mesmas quando existe um Serviço Nacional de Saúde que cobre esses riscos. Por esse motivo, a discussão do espaço para seguro de saúde privado não pode ser realizada apenas com base numa cooperação entre países. Tem isto a ver com uma alteração substancial do mercado do seguro de saúde em Portugal, pois o Grupo Fidelidade e a Luz Saúde apresentaram a semana passada aquele que se assume como o primeiro seguro de saúde oncológico no mercado português. Esta parceria quer apostar, acima de tudo, na prevenção e detecção precoce. O seguro oncológico prevê o acesso a um programa de prevenção que inclui consultas de avaliação e risco familiar, passando por meios de diagnóstico que abrangem as especialidades de ginecologia, urologia e dermatologia, dando acesso a uma rede exclusiva que inclui, além dos hospitais Luz Saúde, as unidades CUF, Lusíadas e a Fundação Champalimau, o seguro terá como idade limite de subscrição os 60 anos.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.